Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Mandacaru FM de Cedro, Ceará, Nossa Terra FM de Dom Silvério, Minas Gerais, Nova Aliança FM de Piraúba, Minas Gerais, Nova Geração FM de Cristiano Ottoni, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancor Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento da terceira menor big band do planeta, os Mulheres Negras. Duo formado em 1985 em São Paulo, pelo ator, saxofonista, cantor e compositor Maurício Pereira, e pelo ator, multiinstrumentista e cantor André Abujanra. Com dois discos gravados, Música e Ciência, de 1989, e Música Serve para Isso, de 1990, ambos remasterizados para CD em 2001, os Mulheres Negras estarão presentes durante todo o programa, onde falarão do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e contarão as histórias de algumas de suas composições, inclusive de Eu Vi. Você lembra?
Existem mil histórias de carro e racismo e essa é apenas uma delas. Eu Vi.
Eu tive o privilégio de entrevistar as Mulheres Negras em Brasília no dia 12 de dezembro de 2013. Na ocasião, eles me contaram a história de Eu Vi. Mas antes disso, falaram de seu encontro com a música. André e Maurício, é um prazer enorme recebê-los no programa Então Foi Assim.
Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. O Maurício já falou desse programa. Eu não conhecia, parece que tem 200 rádios, né? Como é que é isso aí?
230 emissoras.
Nossa Senhora! Então, 230 emissoras, multiplicado pelas pessoas que vão ouvir a gente tem que tomar cuidado para não falar muita besteira, então.
É, exatamente. Um prazer estar nessas 230 aí. Vamos tentar, eu ia dizer se policiar, mas não é o caso. Vamos tentar se acalmar, descobrir quais as abóboras boas. Quais as abóboras selvagens que a gente tem para falar aí?
André Abujanra, como é que se deu o seu encontro com a música?
Olha, o meu encontro com a música se deu na barriga da minha mãe. Eu nasci músico, nasci com a mão muito grande, a cabeça muito grande. E meus pais logo na tenra idade, 2 anos de idade, eu já tocava piano. Então eu já vim de outro lugar, já vim tocando já. Então essa é a minha primeira... A minha primeira coisa com a música, ela não é dessa vida, não. E aí a coisa de eu vim me transformar num músico é porque não tinha outra coisa para fazer, não sei isso, a única coisa que eu sabia da vida. Eu não sabia brincar, não sabia escrever, não sabia namorar, não sabia nada, só sabia fazer música. Depois eu fui aprendendo aos poucos, no trancos e barrancos, mas a minha primeira coisa da música foi nasci músico. Talvez por isso que eu não respeite tanto ela, assim. Como os meus amigos músicos, que são tudo Ai, uma coisa tão séria assim. É, música pra mim é ar, é xixi, cocô, é respiração. Pra mim é uma coisa... É que nem vento, é que nem chuva. É isso.
Maurício Pereira.
Pra mim a música apareceu... Minha mãe era professora de piano, então eu via as garotas do bairro indo estudar piano lá em casa. E eu era, e ainda sou, viciado em rádio. Então sempre ouvi muito, muito, muito rádio e a música do rádio. E o rádio, quando era pequeno, era mais plural do que é hoje, né? O repertório não tinha tanto jabá. Agora, então eu virei músico mais por causa do que eu ouvia e via do que por causa do que eu tocava. Agora, músico profissional, acho que se eu não conhecesse o André, eu não teria virado músico, não. Ele me conheceu numa época que eu era jornalista, estava batendo cabeça para um lado e para o outro. Meio que ele falou que eu era músico, aí, ao contrário dele, acho que ser músico foi a última coisa que eu fui fazer. E no fim eu era, o André tem razão.
E a inspiração do nome, Maurício?
Sabe que eu acho que é tipo sem querer querendo, no fim, acho que deve ter a ver com a gente curtir música de preto da África, dos Estados Unidos, do Brasil, de Cuba. Acho que tem a ver com a coisa, não sei, mulheres negras. Eu logo imagino umas mulheres dançando assim, tem uma malemolência, tem uma coisa misteriosa, né? Sempre a gente diz que o homem é mais a razão, a mulher é mais a emoção, o misticismo, né? A coisa da bruxa, né? E eu acho que o osso tem a ver porque a gente é uma banda enviesada, ao contrário. E tem também uns nomes que passaram na frente da gente na biblioteca da casa do pai dele, né?
O Maurício não lembra muito disso, né? Mas eu me lembro bem. Meu pai tinha o Bujan tem muito livro. E vamos achar um nome para nosso grupo, né? E aí eu li, eu preciso achar isso, eu preciso até botar no Google hoje em dia. Tinha uma peça que chamava Quando as Mulheres Negras Tentaram o Suicídio, Quando a Primavera Era Suficiente. Eu achei aquele nome maravilhoso, eu falei, pô, tem que ser de banda isso aqui. O Maurício falou, pô, talvez seja um pouco grande, né? Ah, então coloca só Mulheres Negras. Aí eu me lembro bem, esse Maurício falou, não, coloca o osso na frente, então preenche os dois homens. Foi assim que nasceu. Acho que é por aí.
Eu acho que essa é a parte... Como é que fala? Material. Mas eu acho que na cabeça da gente devia ter. As minhocas deviam estar procurando esse nome em algum lugar.
E tem uma coisa assim, né? Assim, poxa, a gente se conheceu num curso de percussão africana.
É.
A gente gosta de negro, de música de negro. A gente é negro, apesar de ser branco, né? A gente tem uma relação com a sensibilidade que não chega a ser de homem, que chega a ser de mulher. Então, se você for começando a analisar. Tudo que a gente já fez, toda a nossa carreira, Mulheres Negras tem muito a ver com a gente, assim. Apesar de ser muito estranho, não é tão estranho pra gente, assim. É um nome que tem a ver com a nossa banda mesmo.
Eu vi uma criação dos Mulheres Negras. Tem história?
Eu vi, a música aconteceu, como a letra fala, eu tava descendo a Rua Augusta, subindo, sei lá, e a polícia deu uma geral nos caras, nos pretos, porque eles eram pretos, provavelmente, foi o que o motoqueiro me disse, né? E aí ela veio pro Mulheres e ela... Não sei se eu tinha um desenho de riff qualquer.
Já tinha, sim.
E no Mulheres, eu acho que tem muito isso. Acho que a música... nunca dá para separar a música do arranjo. Porque tem essa coisa da lida que o André tem com o looping, né? E de achar esses caminhos. Então acho que ela fechou quando caiu na mão do André.
Eu vi uma música mais do Maurício mesmo. Ele inclusive chegou com o riff de blues, assim... E fomos embora, assim. Aí tem as brincadeiras, né? Eu faço uma moto na guitarra, então... Essa aí é uma história do Maurício mesmo.
Então foi assim que nasceu Eu Vi, composição dos Mulheres Negras, que ouviremos na interpretação dos próprios criadores.
Existem mil histórias de carro e racismo, e essa é apenas uma delas. Eu vi, socorro, eu vi. Era um sábado à noite, Rua Augusta, um Passat. Rua Augusta, um Passat. No Passat dos negros, no Passat dos negros. Eu vi o som rolar de dentro do Passat. Chic show. Rapa. E a polícia vem descendo, e a polícia vem descendo. Camburão mandou passagem ali parar. Mão no pescoço, todo mundo fora do passagem. Parece que eles estavam limpos, eu vi. Eles estavam limpos, eu vi. Motoqueiro parou bem do meu lado. Ele disse assim: é duro ser preto. É duro ser preto. É duro ser preto.
Ouvimos Eu Vi, composição e interpretação dos Mulheres Negras. Esta composição faz parte do LP Música e Ciência, lançado em 1989 e relançado em CD em 2001.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Rogério Caetano.
O rádio na minha vida tem uma importância fundamental. A rádio é aquele comunicador máximo, né? Na minha opinião, na cultura do nosso país, né? E na cultura mundial, né? A rádio, acho que é tudo de bom, assim, né? A gente poder ouvir, né? Eu tenho o costume de sempre, entro no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o som, colocar na rádio. Então, acho que a rádio é fundamental para a cultura do país.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim? Hoje especialmente dedicado ao talento da terceira menor Big Band do planeta, os Mulheres Negras, duo formado em 1985 em São Paulo, pelo ator, saxofonista, cantor e compositor Maurício Pereira, e pelo ator, multiinstrumentista e cantor André Abujamra. Durante todo o programa, eles falarão do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória, e contarão as histórias de algumas de suas composições, inclusive da curiosa Só Te Tele. Você lembra?
Só Te Tele.
Eu tive o privilégio de entrevistar as Mulheres Negras em Brasília no dia 12 de dezembro de 2013. Na ocasião, eles me contaram a história de Só Te Tele, mas antes disso, falaram do surgimento das Mulheres Negras.
Maurício, vamos falar um pouco então das Mulheres Negras. Vamos falar como foi que vocês se conheceram, como foi que vocês resolveram criar essa banda maluca, que é as Mulheres Negras.
Olha, a gente não resolveu, aconteceu a revelia, A gente se conheceu numa primeira aula de um curso de percussão africana no Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, em São Paulo, que na época o pai do André arrendava o teatro, né? É. E lá no subsolo estava tendo esse curso de percussão africana que um discípulo do Gen, que era um percussionista do norte da África, esse discípulo do Gen estava dando bases e ritmos africanos. Aí eu fui para lá, eu ainda era, trabalhava de jornalista, e o André estava na faculdade, né?
Estava entrando na faculdade.
É. E aí a gente era um grupo. Era um grupo.
Na verdade, ficava... a gente nem era do mesmo grupo. A gente não era do mesmo grupo.
Não era?
Não. Você tinha um grupo, eu tinha outro. E aí, uma vez por mês, eu acho que ele fazia uma junção de todas para fazer um laboratório com todo mundo. E foi aí que eu te conheci.
E eu acho que deu uma liga direto. Porque eu não me lembro bem, eu já estou fantasiando. Mas eu acho que no primeiro dia a gente já foi conversar de algum modo. E... eu acho que você vê o cara tocando, você vê as atitudes do cara ali, e você fica pensando ali, ah, esse cara tem uma irmandade comigo. No caso do André, eu acho que a irmandade vem de vários lugares. Um é ser um cara que não tem medo de música, não tem medo de tocar, não tem medo de inventar, não tem medo de ouvir, que ouve de tudo. E sem dizer, ah, isso é ruim, aquilo é bom, isso é melhor porque é mais intelectual, aquilo é breve, não. Logo de cara deu para sacar que o André era um cara que escutava de tudo. E a outra coisa, eu acho que é uma coisa de que nem o André, essa coisa de você ser meio esquisito, de você pensar meio fora do padrão, acaba juntando os diferentes, né? E eu acho que teve uma sintonia nisso aí. Então eu acho que logo de cara teve, a gente se atraiu. Então essa coisa de ver o André falando coisas esquisitas, ter atitudes diferentes ali com as congas que a gente tocava, tem uma postura diferente, já me chamou a atenção. Para algumas pessoas, acho que o cara ia falar, não é esse cara. Mas para mim, acho que logo eu quis estar ali perto para ver o que tinha, que café tinha nesse bule.
Daí eu tinha uma banda, formei uma banda na faculdade de música com os jazzistas e chamava Muscat de Xalote, a banda. Já era meio, tinha um pré-Karnak, assim, a gente falava umas línguas esquisitas e tal. E aí eu chamei o Maurício para tocar sax nessa banda. Ele sabia que tocava sax, tal, sax tenor e tal. A gente chegou a fazer uns ensaios também, fora o Musical de Xalote, com o Cláudio e numa casa lá no Pacaembu. Com o Coruja, que é um grande amigo da gente, que a gente fala do Orelhão aqui. E aí a gente... Pô, eu no começo da faculdade, o Maurício... A gente foi fazer um curso com o Paulo Moura. Aí começamos a fazer coisas e falou, pô, vamos fazer... uma dupla para ganhar dinheiro, né? Aí a gente resolveu fazer essa dupla, já botou Mulheres Negras mesmo, já era esse nome, e a gente foi fazer show, assim, banda de, em casa de jazz a gente tocava pop instrumental, casa pop a gente tocava pop sem letra, então já começou a ficar muito, já era muito estranho, né? A gente não tinha esse chapéuzinho coco, a gente tinha touca de banho, e essas roupas a gente... Se não perguntar, eu vou responder mesmo assim. Todo mundo fala, nossa, você é figurino bonito de você. Na verdade é porque eu nunca fui muito elegante, né? E aí eu coloquei um sobretudo preto, então eu podia até ir de calção. Podia de qualquer jeito, o sobretudo já estava pronto. Aí o Maurício usa esse sobretudo marrom, claro. Foi assim que nasceu Mulheres, assim. E aí foi... A gente foi tendo nossa identidade como uma banda. Aí eu fui para o Paraguai, comprei um teclado que tinha um sampler... de 3 segundos, né? Fiquei alucinado com isso. O Maurício foi morar nos Estados Unidos, foi passar nos Estados Unidos, comprou um pedal de delay e a gente começou a fazer uma banda de dois. Por isso que a gente se intitula a terceira menor Big Band do mundo.
Sotetele tem história.
Sotetele é do tal livrinho. Do tal livrinho que eu morro de vergonha e que o André viu, curtiu e ela já veio com melodia. Aí o André vestiu ela, né? De uma maneira que a roupa grudou, não dá pra tirar, né?
É, Sotetele é uma música que eu gosto muito dessa música. Eu queria assim, eu sempre quis traduzir essa música para as pessoas. Mas não precisa, se elas não entenderem, um dia elas vão entender. Só que eu sempre, porque é uma ideia tão bonita assim, né? Eu só te telefonei para te dizer que você tá pegando fogo, é porque eu estou pensando em você. É lindo isso aí, né? É lindo. E é muito louco essa música hoje em dia. Hoje em dia, tem gente que já nasceu, já tinha celular, já, pra você ter uma ideia, né? No 94 já tinha celular, né? A gente fez essa música, mal bip tinha, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma música muito atual, assim, né? Só de torpedo, a gente pode fazer uma versão de torpedo, né? De WhatsApp, só de WhatsApp, na prática, né?
Maurício, quando você escreveu essa letra, você separou essas sílabas assim bem separadinhas para ficar bem distante assim uma da outra na hora de cantar?
Como ela foi feita, a primeira escrita, ela foi separada. Como se fosse... É que nem esses poetas concretos vão quebrando as palavras no meio, né? Então, eu acho que por causa dela ter sido escrita primeiro e cantada depois, ela veio quebrada. Como, assim, no meu trabalho Sol Tem Pra Marte, que foi uma letra também escrita primeiro e o Zafran musicou. Ela é totalmente diferente do que virou a música. Às vezes a música leva umas palavras para outro lugar, né? Mas essa já veio quebrada. Essa já veio quebrada. Nem a música não colou o Soto Etere. Ainda bem, né?
Então foi assim que nasceu Sote Tele, composição dos Mulheres Negras, que ouviremos na interpretação dos próprios criadores.
Oh,
Maravilha! Ouvimos Sotie Tele, composição e interpretação dos Mulheres Negras. Esta faixa faz parte do LP Música Serve Para Isso, lançado em 1990 e relançado em CD em 2001.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Planeta Verde FM de Taquaritinga, São Paulo, Progresso FM de São Pedro do Piauí, Piauí, Rádio Clube FM de Manacapuru, Amazonas, Rádio Com FM de Pelotas, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento da terceira menor Big Band do planeta, os Mulheres Negras, duo formado em 1985 em São Paulo, pelo ator, saxofonista, cantor e compositor Maurício Pereira, e pelo ator, multi-instrumentista e cantor André Bujanra. Durante todo o programa, eles falarão do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória, e contarão as histórias de algumas de suas composições, inclusive de Pourquoi Messier. Você lembra?
Pourquoi Messier, vous mangez les oiseaux? Pourquoi Messier, vous mangez les oiseaux?
Eu tive o privilégio de entrevistar os Mulheres Negras em Brasília no dia 12 de dezembro de 2013. Na ocasião, eles me contaram a história de Pourquoi Messier. Mas antes disso, falaram das principais influências.
Como é que vocês classificam o trabalho das Mulheres Negras?
É difícil, é difícil. Deixa eu pensar um pouquinho. Ele é pop. Vamos dizer, na matéria-prima ele é pop, né? Tem harmonia simples, timbre simples, sei lá, a gente... Então, ele é pop. E ele é experimental, porque a gente pega os elementos do pop e muda eles de lugar, a gente bagunça eles, né? A gente quebra a canção linear, a gente tem uns métodos que não são muito ortodoxos, a gente não é uma bandona de baixo, bateria, duas guitarras, piano, então a gente funciona muito com o looping, então isso já deixa a gente esquisito. Uma eletrônica, que é uma a gente poderia ser uma banda eletrônica, por exemplo, mas a gente não é uma banda de groove, tum, 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 né? A gente usa uma eletrônica mais vagabunda, né? Acho que pop a gente é. Sabe que ontem, na saída do show, eu estava pensando assim, porque a gente acaba lidando muito com a plateia, conversando muito. O André é um cara que vem de uma família de teatro, e os trabalhos mesmo musicais dele têm a ver com teatro, cena, cinema, roteiro, conceito visual e cênico, né? E eu vejo Mulheres, eu penso, no duro a gente também é uma banda meio de circo, teatro, música, sabe? É que a gente não para muito para pensar, mas a gente lida com mexe com a plateia, tem umas gags de clown, né?
Tem uns silêncios.
Tem uma certa poesia. É difícil mesmo de classificar, viu?
É meio teatro, é meio dança, é meio mímica, é meio esperando o Godot, é meio... Quando é teatro assim, eu me divirto muito, assim, porque o Maurício sai falando e eu fico olhando para as pessoas morrem de rir para mim, e eu não entendo porque que elas estão rindo, e aí começa a nascer uma brincadeira entre a gente, uns tempos assim, não dá para explicar que tipo de som que é. É Mulheres Negras. Eu acho que é meio atemporal mesmo, não sei o que é Mulheres Negras. Você sabe o que é? Você já viu o show?
Não, vai ser o primeiro show que eu vou fazer. Hoje eu passei o dia ouvindo os discos.
Pobrezinho.
Pourquoi Messier? É uma composição dos Mulheres. Tem história?
Pourquoi Messier tem a ver...
Foto,
né? A letra tem a ver com uma foto. Tem um documentário dos Mulheres rolando aí, chama Música Serve Para Isso. do Sandro Serpa e da Bel Bechara. E lá eles põem uma foto de que um alemão fez na Guerra do Vietnã, que é um pai segurando um filho assim, olhando para um pai vietnamita segurando o filho morto no braço, olhando para o menino americano que estava dirigindo o tanque, chapado provavelmente. E eu achava, ah, esse cara está perguntando isso, né? Por qual, Messier? Pô, o que é isso? O que quer dizer isso? Por que matou o bichinho aqui, né? E o Groove, no primeiro disco especialmente, né, tem a ver com o nosso curso de percussão africana, né, André?
É, era uma levada tuareg, não é tuareg, né? Uma levada tuareg. Que é o ritmo que os caras usam para andar no deserto, no camelo, né? Então eles vão tocando no derbak. E a gente fez a música em cima dessa levada. Já mudou, ela já teve vários arranjos, já teve arranjo africano, já. E é muito legal porque eu fiz francês na escola pública. Eu cheguei a fazer no Caetano de Campos, e o Maurício também. Então é um francês bem de escola pública, assim, tem a tradução, né? É uma música que a gente. Essa é a típica música que é engraçada, que é alegre, que é feliz, mas tem uma melancolia, tem uma tristeza ali, tem uma profundidade. Mulheres Negras têm profundidade, né? Então é esse leque, né? Você pode achar os putas de uns malucos, mas pô, os caras estão falando de coisas, né? Assim, pô, eu quero voar, por isso eu vou comer o passarinho porque eu quero voar, né? Olha que coisa mais maluca, você come o passarinho para poder voar, né? Só que você não vai voar se você comer o passarinho, né? Tem a ver com violência, tem a ver com um monte de coisa, assim.
É uma coisa cinematográfica, né? Essa coisa da foto, da...
É, eu não sei nem qual seria o efeito dela para quem não sabe da foto. A maioria das pessoas não viu essa foto. Quem pessoal que viveu o tempo da Guerra do Vietnã devia conhecer porque era uma foto clássica, né? Mas ela vale para um monte de coisa. Eu acho que é mesmo você não entender por que certas violências ou coisas malucas acontecem. Ela tem a ver com poder mesmo, com isso que o André falou.
Então foi assim que nasceu Por Quanecer, composição dos Mulheres Negras, que ouviremos na interpretação dos próprios criadores.
Pourquoi, messier, vous mangez les oiseaux? Pourquoi, messier, vous mangez les oiseaux? Mangez-vous la volée? Mangez-vous la volée? Mangez aussi les petites oiseaux, mangez aussi les petites oiseaux. Tout manger, tout voler, tout manger, tout voler. Aujourd'hui, j'ai mangé trois toucanos. Aujourd'hui, j'ai mangé trois toucanos. Manger les toucanos, les fleurs, les animaux. Travaux de nos Pourquoi, messieurs, pourquoi?
Maravilha! Ouvimos por Kwame C, composição e interpretação dos Mulheres Negras. Esta faixa faz parte do LP Música e Ciência, lançado em 1989 e remasterizado em CD em 2001.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento da terceira menor Big Band do planeta, os Mulheres Negras, duo formado em 1985 em São Paulo pelo ator, saxofonista, cantor e compositor Maurício Pereira e pelo ator, multi-instrumentista e cantor André Bujanra. Durante todo o programa, eles falarão do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e contarão as histórias de algumas de suas composições, inclusive de Milho. Você lembra?
Atrás de um trilho reside um velho milho. Espiga é seu filho brincando na palha.
Eu tive o privilégio de entrevistar os Mulheres Negras em Brasília no dia 12 de dezembro de 2013. Na ocasião, eles me contaram a história de Milho. Mas antes disso, falaram do processo criativo.
Vamos falar agora do processo criativo. Eu gostaria de saber como é que funciona esse processo de vocês.
No duro, um pouco é o que o André falou. Nem tudo, a gente tem coisas que já vêm quase prontas dele ou de mim. Mas especialmente no começo, até entre a gente começar a ensaiar o Mulheres e a gente ir para o primeiro show, tinha uma história da gente ensaiar no quarto dele, lá no bairro de Santa Cecília, em São Paulo.
Né?
A gente chamava Laboratório de Santa Cecília. E ficar tocando, 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 e aí vinham melodias, pedaços de letras. Eu lembro de eu chegar com coisas como um pedaço de uma versão do Submarino e o André terminar ela, tirar uma letra aqui, pôr ali, o Vila Lobos foi assim, Feridas é assim, Mãos Coloridas, né? E aí tinha coisas que vinham de letras minhas, tinha umas canções dele. Então era um processo meio tudo ao mesmo tempo agora, até onde eu me lembro, especialmente no primeiro disco. O segundo, eu acho que a gente estava em numa rota mais oposta. Né? Então as coisas são mais marcadamente de um e do outro. Até acho engraçado que o primeiro disco, para mim, é um disco de circo. E o segundo disco é um disco meio noturno, é um disco meio melancólico, assim. E eu digo melancólico, né? Nego que conhece o meu trabalho de compositor deve ligar isso a mim. Mas o trabalho do André solo tem muita coisa melancólica também que vem na brincadeira que ele leva para o palco. Então, os Mulheres Negras têm esse lado melancólico, não é triste nem deprê, mas tem essa coisa de clown, né? Clown sempre tem um lado que faz todo mundo rir, e no fim da festa, principalmente no primeiro disco, que eu acho que é onde está uma parte bem forte da identidade da gente, porque a tecnologia era mais vagabunda, a gente estava mais virgem na parada, mais espontâneo mesmo, não tinha começado a pensar muito. Então era isso, ligava as máquinas e ficava tocando. De repente aparece um pedaço de letra, uma frase, essa frase vira um motivo, e aí a gente repete, faz uma segunda parte. O Mulheres não é uma banda que você senta num quarto sozinho para escrever a música e depois faz. Não, a gente sempre compôs com a máquina ligada, né, André? Ligava e saia fazendo.
Vai embora. Esse processo é muito complexo, assim. Essa coisa da piração, eu não sei se é piração, é assim. É mais ou menos como é. Você lembra? Você tem lembrança quando você era criança de. Futebol não, porque futebol é uma coisa que toda criança. Mas assim, brincar, assim, sabe? Esconde-esconde, pega-pega, brincar de soldadinho, Apache, essas coisas. A gente brinca, eu moro, a gente brinca, assim, né? Então, eu acho que é mais uma brincadeira que faz a gente compor, eu acho. Eu não sei. A parte musical tinha bastante vindo comigo. Algumas letras, o Judite eu fiz com ele, algumas coisas a gente sempre assinou junto, mas verdadeiramente a poesia vinha do Maurício. Eu precisei descobrir a minha poesia, né? Quando eu fiz O Alma Não Tem Cor, do Mulheres Negras, eu falei, que merda, só tem uma palavra, música. Eu descobri a minha simplicidade, entendeu? Que é a diferença da complexidade do Maurício, mas também que é simples. Então, a gente precisou fazer esse caminho, assim. E agora a gente está embaçando para fazer coisa nova. Por quê? Porque as coisas antigas são tão novas pra gente e tão gostosas de fazer que a gente, eu acho que vai demorar um pouco. As pessoas vão falar, por que vocês não fazem disco novo? A gente não tá sentindo necessidade ainda, assim. Eu sou mais chato com o Maurício. Mas, na verdade, tá sendo bom fazer coisa velha, porque tá tão novo pra gente, né? Para as pessoas que conheceram, é nostálgico. Então, parece um túnel do tempo, assim. Para as pessoas que não conheceram, falam, cara, que puta coisa moderna, a gente fazia em 86, é a mesma coisa que a gente faz hoje. E pra gente é uma delícia, pra gente eu saio muito feliz do show, assim, sabe?
Milho, uma composição das mulheres, tem história?
Milho, eu escrevi umas poesias de mimeógrafo quando era pré ou pós ou adolescente, algo assim, e Milho era uma poesiazinha minha. Aí eu não lembro se a gente fez junto lá. Eu não lembro,
o Maurício escreveu um livro, né? Ele até apareceu na TV Cultura falando as poesias dele. Eu me lembro o negócio de uma poesia do Mico, Pó de Mico. Como é que era essa letra, Maurício? Você lembra?
Eu me lembro, deixa eu ver.
Né? Que era desse livro, né? O Pó de Mico, não sei o quê. E tinha essa letra, o Milho, que eu achava uma poesia, não só essa. O Sotetele, não sei se você vai perguntar aí, é uma letra do Maurício que era muito musical, né? E a gente sempre falou assim, meu padrinho era caipira, era médico, e ele me mostrou Alvarinho e Ranchinho, me mostrava os a coisa nordestina, e aí a gente também curtia essa, eu e o Maurício também curte essa coisa do sertanejo roots, né? E aí nasceu, eu não me lembro como nasceu, mas nasceu dessa da admiração que eu tinha pelas poesias do Maurício. Vamos fazer essa música e tal. Acho que é por aí, mas isso aí é muito antigo pra gente de falar de verdade. Então a gente poderia inventar qualquer coisa.
Mas que tem a ver com música caipira, tem Tonico Tinoco, com certeza. E acho que a principal coisa é isso.
Tem uma história maravilhosa do Milho. O Peninha Schmidt, que é nosso produtor, quando a gente foi gravar essa música, chamou o Tonico Tinoco para gravar com a gente. A gente ficou muito feliz. E a gente, pô, Tonico Tinoco, vamos cantar o Milho com a gente, cara, não sei o quê. Aí, assim, é muito bonito. Eles não vieram cantar com a gente porque era nome de mulher, coisa de viado, né? Eles falaram. A gente achou, assim, cara, a gente é tão apaixonado por eles, assim, que a gente não ficou ofendido, não. Eles têm a idade deles, tinha a idade deles na época e eles não cantaram quase. Mas eles iriam cantar, então já é um presente, né? Almir Sater tocou, o Oswaldinho, né?
Oswaldinho
tocou.
Nossa.
Uau.
Que massa, né?
Então foi assim que nasceu Milho, composição das mulheres negras, que ouviremos na interpretação dos próprios criadores.
O alho tomate com repolho. Um dia comi os com molho, só pensando como tudo nessa vida é feito a olho. Seu filho brincando na palha. O alho que toma com repolho. O alho que toma com repolho. O alho que toma com repolho. Um dia comi os com molho,
só pensando. Como tudo nessa vida é feito a olho.
Maravilha! Ouvimos Milho, composição e interpretação dos Mulheres Negras. Esta faixa faz parte do LP Música e Ciência, lançado em 1989 e remasterizado em CD em 2001.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir, tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da terceira menor Big Band do planeta, os Mulheres Negras. E a música da vez é Judite. Você lembra?
Só você me faz feliz, Judite. Só você.
Na entrevista que lhe concederam em Brasília, no dia 12 de dezembro de 2013, eles me contaram a história de Judite.
Bem, Judite, uma composição dos Mulheres Negras, tem história?
Tem. O André lembra mais que eu.
Eu estava ouvindo muito aquela música Only You, né? Como é que é o nome da banda?
The Platters,
né? E eu estava... Eu comecei muito novo no Mulheres, né? Então eu estava numa fase de pós-adolescência, se é que... E hoje em dia existe esse negócio de pós-adolescência. Na minha época não, na época que existia o adolescente e o adulto, né? Agora tem o pré, o pós, o pós... Eu estava com... Devia estar fodido por causa de namorada, assim, alguma coisa. E eu queria que aquela menina gostasse de mim. Uma namorada minha, inclusive, que morreu, a Thaís e tal. E só ela me fazia feliz. E aí eu comecei a fazer... Eu comecei a botar uma tradução para o Only You. E eu não conseguia continuar. O Maurício continuou a letra. Só que eu acho que a gente resolveu fazer uma outra música para isso. E nasceu nesse fatídico show de São José dos Campos, que a gente ficou, passou um som, tinha comprado um pedal novo e tal, essa coisa de repetição, distorção e tal, e a gente ficou na passagem de som fazendo essa música, nasceu nesse show, assim, essa música.
E sabe o que que é? O André falou do Only You. Então, ela não tem nada a ver com Only You, só que se você, a métrica do Only You cabe nela. Então, se a gente quisesse cantar Judite em cima da melodia de Only You, caberia, porque ela nasceu... Nasceu daí. A Judite nasceu da costela do Only You. Né? Sabe quando a gente acabou de fazer ela?
São José dos Campos.
Show.
Cancelado.
Cancelaram o show. Na passagem de som a gente começou a fazer a música dessa letra aí. E na hora do show choveu, teve goteira, sei lá, no teatro. Não fizemos show, mas saímos com uma música nova.
Então foi assim que nasceu Judite. Composição dos Mulheres Negras, que ouviremos na interpretação dos próprios criadores.
Só você me faz feliz, Judite. Só você és tu enquanto existe. Eu senti.
Sou alguém que vive sem ninguém. meu amor não vem. Vamos lá, querida, diz alguma coisa para mim, nem que seja pura e simplesmente.
Ouvimos Judite, composição e interpretação dos Mulheres Negras. Esta faixa faz parte do LP Música Serve Para Isso, lançado em 1990 e remasterizado em CD em 2001.
André e Maurício, para nossos ouvintes do Brasil todo que adoraram esse nosso bate-papo, ficaram super curiosos para conhecer mais o trabalho das mulheres. O que é que eles fazem? Tem um site? Tem?
Bom, a gente está no Facebook, né? É o facebook.com/osmulheresnegras. E tem um site que é um portal que dá para ouvir todo Mulheres Negras em streaming, né? Então, clica lá, chama reverbnation.com/osmulheresnegras. Mas se entrar pelo Facebook, chega lá,
chega,
né?
Chega lá. Então a gente tem um Twitter que é @20908. Nossa caixa postal foi pro Twitter, né? Então, quem quiser seguir o Mulheres Negras no Facebook é aquilo lá, é Mulheres Negras. Só que o Twitter da gente é um Twitter fantasma, um Twitter que pouca gente, mesmo quando eu falo, as pessoas esquecem, porque é um número complicado. Então, é um Twitter realmente para os fãs mesmo do Mulheres Negras.
E para quem quiser comprar, tem Mulheres Negras no iTunes, né? A iTunes Store. Então, a gente gravou na época pela Warner e agora isso está lá, né? E vasculhe a gente, e quem quiser conversar, conversa. Ué.
Maurício Pereira, André Bujan, foi um prazer enorme recebê-los, então foi assim, agradeço a generosidade de vocês abrirem os corações e revelarem essas histórias maravilhosas para mim e para meus ouvintes.
Tudo que eu posso dizer é que foi um prazer e foi assim.
Tudo que eu posso dizer é que foi um prazer, e eu não sei se foi assim, porque faz tanto tempo que a gente pode ter inventado muita merda hoje, mas muito obrigado por a gente estar aqui.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição do programa. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate Chico Anísio, interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos. Roberto Salles na guitarra, Oswaldo Amorim no contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Thank you.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.